Muitas são as perguntas sobre a alma, muitas são as pessoas que estão buscando um contato mais consciente com esse núcleo interno, com esse núcleo anímico, que é aquele interno e mais próximo da nossa vida externa. Porque nós estamos, não é, naturalmente iludidos neste mundo aqui encarnados, estamos naturalmente iludidos e iludidos como vivemos, com essas aparências todas, com todas estas capas que temos, mentais, emocionais, físicas, com todas essas capas, vivemos iludidos daquilo que somos ou daquilo que não somos. E para nós, a porta de entrada na direção de uma vida menos ilusória, nossa porta de entrada é isto que nós chamamos alma, que é este núcleo interno nosso numa certa dimensão, que é o nosso núcleo no plano mental superior ou no plano intuitivo, nos níveis mais altos da nossa mente ou no nosso nível intuitivo, é ali que nós temos o núcleo de consciência, que chamamos alma, e que é a porta de entrada para nós começarmos a ver tudo de uma maneira mais ampla, mais interna, mais profunda. Hoje, para responder a isso, nós estivemos nos lembrando que existe uma energia astrológica que começa nestes dias, que é esta energia de Capricórnio, uma energia que facilita muito a nossa compreensão sobre esses assuntos. Quando entra uma energia como esta, capricorniana, quando entra isto no ambiente, quando entra isto na nossa parte etérica, isto suscita muitas perguntas sobre a alma, isso suscita muito interesse sobre a alma. Porque esta energia que nesses dias está entrando e que nós vamos dispor dela por um período, atuando muito sobre nós, e essas energias não necessitam que a gente tenha encarnado sobre elas. Então, quando se fala do trabalho de Capricórnio sobre nós, isto não quer dizer que nós precisemos ter nascido em Capricórnio, porque essas energias são impessoais e agem sobre todos, e agem sobre o planeta. De forma que nós podemos ter nascido em qualquer signo, mas estamos sob a energia do signo que naquele momento está predominando. E nós temos que ter muita liberdade com esse assunto dos signos, porque, por exemplo, neste momento, a maioria de nós que não é de Capricórnio pode sentir tanto quanto um capricorniano a energia deste momento. E ela é muito coligada com esta necessidade que muitos têm de conhecer a alma, de descobrir a alma, de estar percebendo a alma. Ela é muito coligada com isto. É uma energia que não só nos desperta e nos impulsiona para este núcleo anímico, mas também nos impulsiona para o núcleo espiritual, o núcleo monádico. E esta energia procura valorizar em nós esta busca da alma, esta busca do espírito, a despeito de qualquer coisa. Mesmo que a gente tenha alguma dificuldade para se concentrar nisto, mesmo que a gente tenha algum impedimento, ou mesmo que a gente esteja um pouco distraído, apesar de tudo, apesar de qualquer circunstância, esta energia está trabalhando isto em nós, está trabalhando isto no planeta todo. E nós sentimos, percebemos isto como uma atração pela alma. Isto é um trabalho desta energia de Capricórnio sobre nós todos. O mundo está cada vez mais desvalorizando estes valores internos. O mundo, a civilização, está cada vez mais desvalorizando isto. Quando se entra numa energia como esta, capricorniana, nós teríamos que nos coligar com esta energia, com o coração, buscar estar coligado com esta energia presente, porque aí vai equilibrar em nós esse trabalho do mundo, equilibrar em nós esse trabalho desta civilização, desta anticultura, como é a cultura ocidental do dia de hoje, é uma anticultura. Então, esta energia procura nos aprofundar, nos levar para uma outra direção nesse movimento. Essa energia está muito enfocada no nosso núcleo anímico, neste período, nesta etapa do seu trabalho, porque nós estamos necessitando de fazer um contato com este núcleo anímico, estamos precisando de um contato consciente com isto. Então, Capricórnio, neste momento, está procurando ajudar, procurando energizar essa realização, a realização desse contato. E como a alma é o nosso núcleo de ligação, como a alma é o nosso núcleo intermediário entre a nossa vida totalmente ilusória e a vida mais profunda e a vida mais interna, a vida menos material e mais real, então Capricórnio, neste momento, é como se envolvesse este núcleo nosso. E é claro que este trabalho pode ser inconsciente, este trabalho pode estar surtindo menos efeito, porque talvez a alma não esteja ainda preparada para poder receber essa estimulação. Mas a alma, estando desperta, ela começa a sentir este trabalho. E se nós, externamente, se nós, do ponto de vista mental, nos coligamos com esses temas de sentimento também, começamos a nos coligar com essa estrutura, que é a presença desta energia, que é esta atuação desta energia, então, neste período, nós podemos ter muita luz a respeito deste assunto. A alma, tocada pela energia de Capricórnio, começa a revelar a nossa mente, começa a revelar a nossa consciência, a alma, começa a revelar a nossa personalidade, vibrações de vontade, de amor e de atividade, que são vibrações mais ricas do que as vibrações de vontade, de amor e de atividade com as quais nós estamos habituados. Porque nós estamos habituados com uma vontade mais material. Nós estamos habituados com a vontade do nosso núcleo pessoal. Nós seguimos normalmente a vontade desse núcleo ilusório, desta personalidade. Nós seguimos, em geral, o amor deste núcleo também ilusório e sentimos os movimentos, a atividade deste núcleo também ilusório. Capricórnio acrescenta a esta nossa vontade ilusória o lado espiritual desta vontade. Então Capricórnio amplia a nossa vontade. Capricórnio amplia o nosso amor, isto é, desenvolve no nosso amor humano a sabedoria. É muito importante uma passagem por Capricórnio, que nós fazemos de tanto em tanto, não? Porque passamos por todos os signos do zodíaco e de repente entramos em Capricórnio. Mas em um ano desses nossos, uma vez por ano, também passamos por este signo. Então podemos estar despertos para onde estamos passando. O que, que pode estar acontecendo durante este período de uma forma toda especial? E a nossa inteligência humana, a nossa atividade humana, este período de Capricórnio estará aí acrescentando a inteligência nessa atividade. Esta energia une a vontade espiritual na nossa vontade humana, une a sabedoria ao nosso amor humano e une a inteligência à nossa ação humana, aos nossos movimentos humanos. Se nós nos voltamos para essa energia, antigamente, num passado muito remoto, tudo isso era representado por aquilo que chamavam de deuses. Então as pessoas se voltavam para os deuses. Nós não precisamos mais de deuses. Nós podemos reconhecer a energia, não, e sabemos o que é esta energia e sabemos como tratá-la, como recebê-la, como nos abrirmos para ela. Sem a participação da alma, e por isso o Capricórnio está trabalhando a alma, sem a participação da alma, a nossa vontade humana fica puramente material. E sem a participação da alma, movida por Capricórnio, o nosso amor fica sempre egoísta, sempre personalista, sempre canalizado para uma coisa, em vez de ser universal. E a nossa atividade, que é uma coisa naturalmente mecânica, fica recebendo de Capricórnio esta inteligência deste signo, não? Que vai imprimindo esta inteligência em toda a nossa atividade. A inteligência é uma visão de conjunto cada vez maior. Então, diz, esta pessoa é muito inteligente. Ela tem sempre a mesma visão. Então, ela não é inteligente. Ela não é uma inteligência real. Porque se ela é uma inteligência real, ela está vendo cada vez mais. Não há limite para a nossa visão. Não há limite para a nossa visão. Então, isto é o que estamos, neste momento, contatando e que podemos sentir. Veja, um exemplo de vontade humana sem o espírito dentro desta vontade. Uma pessoa quer uma casa na praia. Ela quer esta casa na praia. Então isto é uma manifestação de uma vontade humana. E ela vai realizar esta vontade. Se ela estivesse com uma visão maior, e se ela quer uma casa na praia, ela iria, numa visão maior, começar a ver a vontade daquele mar que está batendo na praia. Então, se ela consegue perceber não só a vontade dela de ter uma casa na praia, mas se ela consegue ver a vontade do mar de entrar pela terra dentro, ela mudaria de ideia. Mas como que ela vai saber a vontade do mar? Ela está ocupada com a vontade dela. Ela só está ocupada com o movimento dela. Nestas coisas é que Capricórnio pode nos ajudar. Esta energia pode nos ajudar a ver mais, a ter uma visão maior. A alma conhece em parte a vontade maior. Conhece em parte, mas conhece muito mais do que nós. Então, a alma está se ocupando, eventualmente, da nossa vida aqui, está se ocupando da realização correta do nosso destino aqui. A alma está se ocupando disso. No homem normal, no homem comum, a alma é o símbolo da nossa liberação das ilusões mais grosseiras. Não é que a gente não vá continuar iludido, mas a alma é o símbolo da dissolução das nossas ilusões mais grosseiras. E é o núcleo interno mais próximo da nossa vida concreta. Por isso que se diz que a alma é a nossa porta para entrar num outro nível evolutivo. É pela alma que se entra, não tem outra entrada. E esta alma, sob a luz destas estrelas, dessas conjunturas cósmicas, celestes, esta alma está apta a resolver todos esses nossos assuntos, todos esses nossos problemas de dissolução da ilusão, de dissolução dessas nossas tendências puramente materiais. Então, esta alma, ela é ensinada nos planos internos a evoluir. E se nós conseguimos, não com a luz desse signo, se nós conseguimos com a luz desta energia perceber que em nós é a alma que evolui, muda completamente a nossa vida. Porque nós buscamos uma evolução aqui, como se a evolução fosse só aqui. Aqui é a parte mais externa, é a parte mais grosseira, é a parte menos evolutiva da evolução. Então, nós consideramos evolução a nossa evolução mental, a nossa evolução astral emocional. Tem gente que considera evolução o padrão de vida física, todos esses diferentes graus de ilusão. Isto tudo teria que ser iluminado por este signo, iluminado por esta energia presente neste período, nesses tempos. Isso teria que colocar o nosso foco na alma, até que a gente perceba que é aquilo que evolui, que é a alma que evolui, e que isto que está abaixo da alma é para ser mantido. É uma questão de manutenção. Uma questão de manutenção. E quando a alma evolui, então é esta alma que faz evoluir a mente. É esta alma que faz evoluir o pensamento. É esta alma que faz evoluir o sentimento. É esta alma que faz evoluir a nossa ação física, a nossa vibração física. É a alma que faz evoluir tudo isto. Não é cada corpo desse em separado. Não é nesses corpos que começa a evolução. Esses corpos evoluem, essas partes evoluem, porque a alma está evoluindo e a alma reflete a sua evolução nesses corpos. Veja que isto, dentro desse signo, dentro deste momento, nós temos a possibilidade de fazer uma verdadeira revolução no nosso ponto de vista. Quantos de nós estão totalmente condicionados, não? Com esta história de que a evolução é aqui. Esta evolução aqui é a ponta inferior da linha evolutiva. Em vez de nós estarmos totalmente envolvidos com esta evolução aqui, e que conseguimos uma colaboração muito relativa, porque o que move a evolução aqui é a evolução desse núcleo, é a evolução da alma. Então, se nós buscamos a evolução da alma, se nós reconhecemos a evolução da alma, se nós vamos dando energia para que isto vá acontecendo, é este núcleo que vai fazer estes outros evoluírem. E quando a alma vai assumindo, quando a alma vai tomando ao seu cuidado a evolução da mente, a evolução do astral emocional, a evolução do corpo físico, quando a alma toma isto, então realmente nós estamos em uma linha evolutiva. Se não, estamos numa linha ilusória. Nós estamos querendo fazer o papel da alma, porque nenhum de nós pode fazer o corpo físico evoluir. Nenhum de nós pode fazer os nossos corpos evoluírem. Podemos criar um ambiente, podemos criar uma situação que eles possam evoluir livremente sob a luz da alma. Enfim, nós teríamos que transferir este nosso ego humano, teríamos que transferir este nosso núcleo egóico, este nosso núcleo pessoal para a alma. Teríamos que, em vez de estarmos voltados para este núcleo iludido material, teríamos que colocar a nossa atenção, a nossa identificação nesse outro núcleo, que está mais acima. Este núcleo não está nesses planos onde nós somos conscientes. Esse núcleo está no plano mais elevado do nosso plano mental ou está no nosso nível intuitivo. A alma tanto evolui quando está encarnada, como, em certos casos especiais, evolui muito também quando está desencarnada. Para a maioria das almas que ainda não despertaram para níveis superiores de consciência, para a maioria das almas, elas ainda precisam de estar encarnadas, porque aqui na encarnação física as coisas são purificadas, as coisas são transformadas, as coisas são transmutadas. Então a alma precisa estar aqui. Mas quando a alma vai despertando para as realidades além dela, aí esta alma não precisa mais tanto de encarnação, não precisa mais tanto de estar encarnada. E aí, fora da encarnação, ela pode sim evoluir. Hoje, para a maioria, a encarnação sobre a Terra é o ponto mais eficaz de aprendizagem. Mas isto é quando nós estamos em uma evolução inferior, que precisa da encarnação sobre a Terra para efetivamente evoluir. Nós podemos evoluir, e podemos evoluir até muito mais fora da encarnação da Terra. Mas isto, para todos, não é verdade. Isto, para todos, não é assim. E a maioria tem necessidade de estar aqui, sendo purificado, sendo purgado, sofrendo para evoluir. Isto é necessidade da maioria, porque ainda não conseguiu perceber o que é que evolui nele, aonde é o núcleo da sua evolução inteligente, qual é o núcleo da sua evolução superior, que é nesta alma, neste ponto. Esta alma, este núcleo nosso, tem vários propósitos. Este núcleo, quando está se tornando consciente, quer dizer, está se tornando consciente do que vem depois dele, qual é o seu caminho superior. E quando ele começa a se tornar consciente deste caminho superior, a alma vai vendo a experiência na Terra de uma forma completamente diferente. Então ela vai entrando em contato com essa linha superior de consciência e de evolução, então ela vai mudando o ponto de vista dela sobre a Terra. E aí, se a alma vai mudando este ponto de vista, e se ela continua encarnando, a vida dela de encarnado muda completamente de sentido. Então você vê um ser cuja alma já começou a despertar para uma outra visão da vida sobre a Terra, aquele ser humano começa a ter necessidade de servir. E a necessidade de servir naquele ser, a necessidade de servir ao plano evolutivo, vai crescendo nele à medida que a alma, lá no seu plano, vai vendo claramente a sua vida infinita, vai vendo cada vez mais a sua evolução e vai mudando esta visão do ego, esta visão da personalidade sobre a vida aqui. Vocês veem o quanto os seres humanos se envolvem com a vida aqui, com tudo o que acontece, ficam envolvidos porque não perceberam ainda o que realmente se está fazendo aqui. Isto é, não perceberam ainda o que a alma está querendo manifestar aqui. E uma alma que já está desperta, que já está consciente, ela quer aqui colocar toda a sua vida, colocar os seus veículos, colocar esses corpos onde ela está encarnada, servindo dentro de uma lei evolutiva. Então a alma já está percebendo a evolução superior, já está começando a sentir as leis evolutivas, e aqui ela tenta, com seu potencial, ela tenta colocar os corpos, não, nesta lei evolutiva, tenta colocar os corpos a serviço. Então, quando uma personalidade, quando um ego, quando uma pessoa humana está buscando servir, é porque a alma dela já está desperta para as realidades internas, para as realidades superiores. E depois que esta alma consegue colocar o indivíduo no serviço, depois que este indivíduo começa a perceber a verdadeira razão da vida dele, que é servir, e servir, não é só servir aqueles que estão próximos do nosso lado e ao nosso redor, aqueles de sangue nosso. Servir é servir a tudo, servir a todos os reinos, servir ao mundo, servir a todos os seres vivos e aos não vivos. O serviço da alma desperta aqui é um serviço a tudo e um serviço a todos. E nós, conhecendo essas informações, tendo essas informações, podemos ir trabalhando esses nossos corpos para que eles não resistam tanto a essa tendência da alma. E também, esse outro trabalho desta alma desperta, não é? É nos levar a ir reconhecendo uma vida maior. Então, a uma certa altura, nós nos damos conta, mas no que eu estou preso? Que vida é esta? O que é isto aqui? Em todos os setores, em todos os sentidos. Isto, então, já é um despertar. Já é um despertar mais pronunciado desta alma, vendo a vida infinita, e que está, então, já passando para esses nossos corpos limitados, para essa nossa mente limitada, está nos passando já uma ampliação. E vai a uma certa altura nos levando a uma insatisfação no sentido de nós não encontrarmos mais uma relação superior com aquilo com que a gente está em contato, inclusive com pessoas. Então, nós saímos de verdadeiras situações de amizade, verdadeiras situações de vínculos humanos, não? Para uma situação de não conseguirmos mais nos interessar por isto. Isto é uma evolução da alma, isto é uma coisa que a alma conseguiu implantar aqui. E o que a alma está querendo implantar? A alma está querendo implantar que nós não temos mais nenhum encontro que fazer aqui, que isso aqui já está tudo feito, que os encontros aqui são naturais, os encontros aqui... Você não precisa cuidar disto. O que você precisa cuidar é do seu relacionamento, dos seus grupos, dos seus companheiros, dos seus irmãos na vida interior. E a alma que já está encontrando essa união interna com outras almas lá nesses níveis de consciência internos, estão passando para nós essa insatisfação de como nos relacionar aqui. E claro que isto é uma insatisfação, isto é uma crise, isto é um fato que dura, pode durar uma vida, pode durar um grande período da vida, pode durar várias vidas, não? Na qual você está fazendo essa experiência de não conseguir relação como você conseguia no passado, quando você estava todo aqui. Mas agora que você já está sendo atraído, que você está vendo outras coisas, que a sua alma está vendo outras coisas, é preciso substituir esse apego, esse conjunto de fatos pessoais e de relacionamento aqui, pelo relacionamento interno entre as almas. Porque esse relacionamento interno entre as almas vai redundar num relacionamento aqui normal, normal, sem apegos, sem predileções, sem ojerizas, sem simpatias, sem antipatias. Isto é uma crise, para alguns, um pouco difícil, porque eles eram acostumados a se envolver com as pessoas. De repente, não consegue mais se envolver com ninguém. E ele toma isto como frieza. Se ele for um psiquiatra, não sei o que o psiquiatra vai dizer. Então, aí, ele precisa realmente assumir que as coisas aqui são normais. Tudo aqui é normal. Aqui é um relacionamento normal, aqui é um contato normal, é uma colaboração normal. Não tem adjetivo, não tem calor, não tem frio. Tem nada, aqui é normal. Você tem que ter o foco lá, porque aí você vai começar a entrar em contato com as almas do outro, com as almas dos bichos, com as almas das plantas, não? Que não é uma alma igual à nossa, individualizada. É uma alma grupo. Mas a gente vai entrando em contato com tudo isto. Então as nossas almas, se já estão despertas, estão nos trabalhando nesse sentido. E Capricórnio, e essa energia desse período, e a energia deste momento, é muito forte para colocar tudo isto em ato. Aqui enviaram uma frase de Paul Branton que pode ajudar neste momento. Ele fala sobre a importância das pausas em nossas tarefas diárias. Sejam pausas longas, simbolizadas pelos retiros, sejam pausas breves, rápidas, de minutos, para nós podermos nos conectar com o Eu Superior. Paul Branton diz que nós não devemos ficar numa atividade muitas horas seguidas, que nós devemos parar, mesmo que sejam segundos ou minutos, para nos reencontrarmos e depois continuarmos aquela atividade. É uma indicação prática que pode nos servir muito, não? Porque a gente se deixa levar pelas forças da matéria e a gente tem uma atividade contínua, desde que desperta até que vá dormir de novo. E Paul Branton diz claramente que nós devemos interromper, nem que seja por segundos, por minutos, podendo até por minutos, se não pode, segundos, mas interromper para não se deixar levar por esta corrente meio inconsciente. E que a gente então interrompa uma coisa por um segundo, pense no eu interno, pense na alma, pense no eu superior e depois continue. E que isto parece que é muito bom para o equilíbrio dos seres e também para o equilíbrio de um grupo. Então está aqui uma indicação, não é? Nós interrompemos um pouco, pensamos nisso e continuamos logo em seguida, como é? Bem, os signos estão todos aí, não é? Influindo, segundo as nossas conexões, será o nosso relacionamento com eles, não? Hoje se trata de nós não estarmos fixos em um signo só. Se trata de nós estarmos conscientes da presença de todos eles, da energia de todos eles, porque podemos estar recebendo deles certas coisas, mesmo não sendo uma pessoa nascida daquela forma. Então é uma astrologia diferente. As almas, à medida que evoluem, não ficam mais dependentes de signos. As almas, quando evoluem, usam a energia dos signos para elas servirem. Então, uma alma menos evoluída vem sob um signo e ela está bem condicionada por aquele signo, que tenta ajudá-la a evoluir, óbvio. Agora, a alma evoluída vai se liberando disso e a alma evoluída nasce em qualquer signo e usa qualquer signo e recebe a energia de qualquer signo e usa a energia de qualquer signo, a alma evoluída. É nisso que está um pouco a nova astrologia. Nós temos que estar flexíveis diante dos signos astrológicos, não? Mesmo porque temos que estar amplamente nesta influência para podermos começar a perceber outros signos que estão muito além e que também podem ter uma influência sobre nós à medida que a consciência planetária for se expandindo. Aí já no livro Visitante se abre esta porta lá.